eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. As candidaturas com nomes religiosos cresceram 15,8% neste ano em comparação com 2018, segundo dados enviados ao Tribunal Superior Eleitoral. Os evangélicos foram a principal alavanca, com um aumento de 17% dos nomes registrados. Para análise, foram verificados os cargos informados e os nomes de urna com termos ligados à religião. A maior parte dos 658 religiosos, nas eleições deste ano, vai concorrer ao cargo de deputado estadual. Na sequência estão os postulantes a deputado federal. O ex-presidente Lula foi questionado durante uma entrevista sobre a intenção de votos dos evangélicos nele. A entrevista ocorreu para a Rádio Super de Minas Gerais. Vamos ouvir.
Eu não sou candidato de uma facção religiosa. Eu sou candidato do povo brasileiro. Eu quero tratar evangélico igual católico, igual islâmicos, igual judaico, ou seja, eu quero tratar todas as religiões, incluindo a religião de matriz africana, com o respeito que todas as religiões têm que ser tratadas. Eu não quero fazer uma guerra santa nesse país. Eu não quero estabelecer rivalidade entre as religiões.
O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
O campo bolsonarista está conseguindo trazer o petismo para dentro da sua área de disputa. Você está jogando dentro do seu campo, né? O PT conseguiria jogar dentro do seu campo de uma forma mais tranquila se falasse, por exemplo, de segurança material, da lembrança dos anos Lula, enquanto você tem, neste momento, uma inflação alta, uma renda comida, uma situação complicada, né? Pessoas passando fome. Só que o que acontece? O bolsonarismo acaba conseguindo fazer uma discussão, trazer discussão para o seu campo de batalha, que é exatamente essa questão da religiosidade, né? Essa questão da religiosidade. E aí, como a gente estava comentando com a professora, você tem duas, o PT acaba numa sinuca de bico, né? Se ele não entra nesse debate, ele acaba sendo atropelado pela retórica bolsonarista de demonização petista, né? E se ele entra nesse debate, né? Se ele entra nesse debate, ele acaba muitas vezes sequestrado, porque até porque o bolsonarismo tem os dois pés fincados nesse processo, né? Então é uma situação complicada. O PT tem que, nesse momento, na verdade, Lula, ele acaba se colocando de uma forma correta quando ele faz um enfrentamento em que ele não responde diretamente às provocações do campo bolsonarista, mas ele tenta pautar e conversar com esse público.
A Receita Federal decidiu adotar uma interpretação da legislação que, na prática, amplia o alcance da isenção de contribuições previdenciárias sobre a remuneração de pastores em uma medida que favorece diretamente aliados do presidente Jair Bolsonaro. Esse ato, assinado pelo secretário especial da Receita, Júlio César Vieira Gomes, foi publicado no Diário Oficial da União em 1º de agosto, há duas semanas do início da campanha eleitoral e no momento em que Bolsonaro busca consolidar o apoio dos evangélicos na tentativa de se reeleger. E sobre esse assunto, religião e política, a gente conversa agora com a antropóloga Jaqueline Teixeira.
Eu não tenho dúvida, né, que a gente entrou agora realmente com esse período de fato das campanhas nas ruas, num momento em que várias temáticas vão realmente entrar como sendo questões fundamentais para a gente pensar a disputa pelo que vem sendo considerado o voto evangélico nesses pleitos eleitorais e nesse pleito específico para presidente da República, né? Eu acho que você começou, né, citando essa questão dos impostos, que é uma questão, de fato, muito significativa e sensível. Agora, é muito importante a gente pensar que essa é uma questão que, de alguma maneira, beneficia, como você mesmo disse, aliados, né, da candidatura de Jair Bolsonaro, que são, de alguma maneira, pastores e lideranças que estão vinculadas ao que a gente chama de megachurches, né, que são essas igrejas e esses ministérios que são grandes, né, têm grandes templos, têm muitos bens, que, consequentemente, né, contam com uma arrecadação muito significativa de dízimos e ofertas, o que, de alguma maneira, também constrói uma questão significativa para a gente pensar também a remuneração desses sacerdotes. Agora, é interessante porque grande parte do eleitorado evangélico não pertence a essas igrejas, e isso é super importante da gente pensar.
Duas pesquisas foram divulgadas nessa quarta-feira, uma delas a Quest e também a Poder Data. O colunista Leonardo Sakamoto comenta os números.
Eu venho defendendo, né, até bastante aqui, que esse impacto, ele é um impacto de longo prazo, ele não é um impacto rápido. Você teve um impacto inicial, é que a gente acaba esquecendo, mas antes do pagamento do auxílio, houve uma melhora na intenção de voto e na imagem do presidente junto aos mais pobres, na expectativa de receber o auxílio. Ou seja, tem uma parte da fatura que ele recebeu antes do pagamento no dia 9. Vamos lembrar isso, é só pegar as pesquisas, vocês vão ver, houve uma mudança na expectativa. Dali em diante, vai depender o quê? Foi pago uma, tem outras parcelas, tem parcela de Vale Gás, tem parcela dos vouchers de taxista e caminhoneiro, tem o pacote, ele é muito amplo, né? Então, o que acontece? Você tem que lembrar também que quando foi começado a pagar o auxílio emergencial de R$600 lá atrás, em 2020, o gráfico de transformação disso em popularidade também leva um tempo. E é por isso que o presidente da República quer jogar a discussão, quer jogar para o segundo turno, para tempo de pagamento de pelo menos 3 parcelas. E além disso, né, eu acho que sim, você já teve, você não precisa ter, não é só através de uma pergunta direta, olha, isso vai mudar teu voto, não vai mudar teu voto, que você vê uma melhoria o impacto de um pacote como esse junto da percepção do eleitorado.
Apesar do prazo para entrega do projeto de lei orçamentária anual, o governo ainda não definiu qual valor vai ser previsto no texto para o Auxílio Brasil em 2023. A ideia dos técnicos é seguir estritamente a lei em vigor, que tem como previsão voltar o benefício a R$ 400 a partir de janeiro e colocar esse valor na proposta. Mas a ala política pressiona por incluir o montante de R$ 600, já prometido pelo presidente Jair Bolsonaro e outros candidatos para o ano que vem. As invasões, os danos e a exploração ilegal das terras indígenas pelo país triplicaram em apenas 3 anos e alcançaram 305 ocorrências em 2021, atingindo pelo menos 226 territórios de 22 estados brasileiros. Em muitos casos, os relatos apontam a presença de homens armados e até do primeiro comando da capital, PCC, nesses locais, ameaçando os povos originários. O dado vem do relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, divulgado pelo Conselho Indigenista Missionário. Os casos vêm crescendo ao longo dos anos, já que os órgãos de proteção têm abandonado a fiscalização dessas áreas. Em 2018, ano antes da posse de Bolsonaro na presidência, foram contabilizados 109 casos. O uso de máscaras não vai ser mais obrigatório dentro de aviões e aeroportos no Brasil, segundo determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O uso do equipamento vai passar a ser uma recomendação. Para além da mudança na determinação do uso de máscaras, o distanciamento também passa a não ser mais obrigatório. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. Wow.